Como é que a gente... Hoje a gente tem vinhos muito bons a preços acessíveis,
o que acontece,
né?
Patrícia, a gente precisa entender que não só para o vinho, né? Uhum. Para tudo. Uhum. Você pega, por exemplo, a área de confecção, né? Obviamente, se você utilizar tecidos de altíssima qualidade, uhum. uma alfaiataria, né, um sistema produtivo para produzir aquela roupa que parece que foi costurada no seu corpo, né? Uhum. Aquilo tem um custo.
Sim.
Uhum. Então, a gente tem que entender que para o vinho a coisa segue o mesmo caminho, né? A conta precisa fechar. Tá? Então, é óbvio que se você pegar um vinho muito barato, né, que normalmente é aquele que a pessoa fala, nossa, meu Deus do céu, que dor de cabeça que esse vinho me deu. Por quê? Porque para ele chegar lá, naquele preço, ele teve muitos aditivos, ele teve muita correção, ele teve muito conservante, ele teve, né? Por muitas vezes, o produtor, sobrou o mosto desse com o mosto daquele, eu misturo, acrescento álcool vínico. Então, no sistema produtivo, aquele vinho, para chegar naquele preço, ele realmente não vai entregar o que se espera. Então, não adianta me dizer que foi. Pagou muito baratinho, R$11, R$12 num vinho que está consumindo um vinho bom.
Uhum. Sim. Isso não é preço nem de suco, né?
Então, né, a gente precisa ter um pouquinho de bom senso.
Eu uso na culinária.
Às vezes nem na culinária.
Nem na culinária. Uhum. Tem uns que nem na culinária é possível,
às vezes,
porque
na culinária.
Mesmo quando altera aquele álcool evapora, tudo. O que fica.
Porque às vezes ele passou por tanta correção, é tanto álcool.
Ele está muito modificado. Ele deixou de ser o que era.
Né? Agora, não significa que você deva pagar R$500 para tomar um vinho bom, de jeito nenhum.
Sim.
Né? Então, é muito isso. Tem que ter bom senso. E eu sempre aconselho as pessoas que tiverem dúvida, sempre consultarem um profissional. Tem vários profissionais. Nós, por exemplo, na empresa, todo cliente que compra de Vila Cabianca, ele tem uma consultoria embutida nisso. Uhum. A pessoa pode me ligar, pode perguntar, pode pedir orientação, pode falar o quanto quer gastar, né? E qual é o ambiente e a ocasião para a gente poder indicar o melhor vinho. Então, nós profissionais temos que estar sempre prontos a, né? Uhum. E é isso.
Você falou das mulheres, né, como consumidoras de vinho, né? Você acha que vem crescendo o consumo entre as mulheres? E também tem uma movimentação no mercado de muitos cursos de harmonização, né? Muitas vinotecas surgindo, né? Rodízio de vinhos, né? Eu queria que você avaliasse isso no mercado.
Não, o mercado feminino é assim uma crescente absurda, absurda, né? Até porque a mulher, até por uma natureza fisiológica, ela é um ser de percepções, né? E o vinho traduz percepção. Percepção visual, olfativa, gustativa. Então, a mulher que realmente desenvolve, ela, nossa, ela faz miséria, vamos dizer assim, né? No mundo do vinho. Então, assim, sim, as mulheres são um público crescente. A mulher, normalmente, é curiosa, gosta de saber. Existem muitos cursos, como a Patrícia trouxe, né? Cursos para enófilos e enófilas, né? Não precisa necessariamente fazer cursos que profissionais fazem se você não vai seguir uma carreira, né? Eu acho que não seria nem lúcido, né? Porque o mundo do vinho requer isso, muito estudo, muita dedicação e sempre, não é? Tipo, hoje e amanhã não, é sempre. Então, o enófilo é bacana ele pelo menos saber o básico, para saber escolher e assim, o caminho do vinho, ele é uma escada, assim como o caminho da comida, né? E o vinho traz muito, eu não sei se eu comentei com a Patrícia outro dia que a gente se encontrou, o vinho, por que a gente fala que o melhor vinho é aquele vinho que você gosta? Porque, na verdade, não dá pra gente exigir das pessoas que elas entendam paladares e aromas que elas nunca provaram, que elas nunca vivenciaram. Porque, vamos colocar, eu sou uma profissional do vinho. Existem notas, né, gustativas e notas olfativas que eu nunca tive acesso na vida. Então, é impossível que eu reconheça aquelas notas naquele vinho. Então, eu preciso ter esta vivência para essa memória ficar registrada. E assim é para todos nós, né? Um alimento é a mesma coisa. Se você nunca provou, né? Aquilo não vai ficar registrado. Então, você não vai conseguir fazer essa associação.
E mesmo assim, ainda é uma prática.
É uma prática.
Porque são, é muito difícil desfolhar isso.
Sim.
Quando você põe na boca, e mesmo em uma ou duas, ou até três vezes, é muito difícil. Você começa entendendo algumas, e tem outras que são mais profundos, são outras que sobem mais aromáticas.
Sim, sim. E também tem a ver com a parte emocional, Tati. Porque, assim, por exemplo, tem situações que te marcam muito.
Uhum. Ah, sim.
Né?
Memórias,
e
né?
E que sim. Você não associa a um aroma, a um perfume. Sim. Não tem muito isso?
Sim.
Então esse registro também tem a ver com isso.
Que
tem a ver com o momento, né? Porque é percepção. Uhum. Como eu disse, é visual, em primeiro lugar. Depois ela é olfativa, ela é gustativa.
Uhum.
E essas três grandes percepções, elas estão ligadas diretamente com os comandos cerebrais.
Uhum.
Né? Então, de repente, você está numa festa onde você foi muito feliz, num jantar onde você foi muito feliz, foi um momento muito maravilhoso. Você vai lembrar o vinho que você tomou, a comida que você comeu,
certeza.
A roupa que você vestiu.
Com certeza.
É isso.
Com certeza. E já que a gente já está falando nisso, vou entrar em parte de harmonização. Porque é possível se harmonizar com absolutamente tudo com tudo. Eu acho isso incrível. Assim, é possível você harmonizar. Fazia parte, eu tenho uma grande amiga, da mesma forma como queríamos trazer para falar sobre alguém para falar sobre vinho com a gente. Eu tenho uma grande amiga que é sommelier de charutos.
Ah,
já faz um bom tempo que eu quero trazer a Mica, ainda vou trazer a Mica para cá. E antes da pandemia, nós tínhamos. Ela proporcionava isso. Estive ali, que era uma confraria de mulheres que fumam charuto. E aí harmonizava-se muita coisa com o charuto, inclusive
o vinho.
Então, é possível se harmonizar, porque pensa sempre com uma harmonização com comida, mas é possível harmonizar com muitas coisas. Então, me conta um pouco sobre essa parte de harmonização.
O charuto, existem alguns pontos, né, a gente notar, porque o charuto, ele traz a temperatura, então ele altera essa percepção da língua.
E altera o sabor do vinho
totalmente.
Também.
É muito complicado você harmonizar. Você pode fumar o charuto e beber o vinho. Então, assim, a harmonização
é mais difícil.
Do charuto com vinho
já é
mais complicado por envolver realmente essa coisa. As moléculas de fumaça, né, elas assentam com muita intensidade. Então, é muito difícil você ter a percepção depois do vinho fumando um charuto, né? Tanto é que quando a gente faz a avaliação técnica como profissional, você não pode escovar seus dentes antes, você tem que estar com o seu paladar completamente limpo, né?
Trazer outras
químicas. A parte
químicas.
Do olfato, sem usar perfume, sem nada, porque realmente
interfere.
Você não vai conseguir, vai interferir.
Uhum.
Então, imagine o charuto, que tem aquela potência, né, de aroma. No caso do alimento, é diferente, porque o alimento, ele percorre o mesmo caminho que o vinho. Né? O alimento, primeiro você faz identificação visual, né? Então todo mundo fala, a gente primeiro come com os olhos, e é verdade, né? Começa daí. Depois você vai pelo aroma. Então, às vezes, quando você está cozinhando algo, ou que algum profissional está cozinhando algo, você já vai sentindo aqueles mantos, né? Aquele aroma, né? Maravilhoso. Então começa daí. E a parte gustativa, óbvio, quando você coloca o alimento na boca. Então, o grande desafio é o seguinte, por que que a gente fala de harmonização? Porque um prato destrói um vinho, e um vinho destrói um prato. Ou um prato constrói um vinho, ou um vinho constrói um prato. Né? Então, existem algumas regras básicas, mas isso é um estudo para sempre, né? Porque, por exemplo, nós temos parcerias, né? E uma parceria mais efetiva com o chefe. Então, todo prato que ele produz e a gente vai fazer alguma ação, então a gente faz um estudo, né? Eu estudo todos os desdobramentos, então o tempero que ele usou não é simplesmente assim, ai, olha, você tá comendo um peixe, né, uma carne branca, harmoniza com vinho branco. Não é bem assim. Não é tão simples assim.
Não é tão básico.
Não é tão básico assim.
Não, porque no passado era isso, né? O vinho branco com a carne branca, o vinho tinto com a carne vermelha.
Mas você sabe que a harmonização, ela veio à luz da humanidade muito recentemente, né? Do final dos anos 80 para os anos 90. Que as pessoas começaram a entender esse caminho. Não é uma coisa muito antiga. Uhum. Vinho sempre... Vou tomar vinho. Uhum. Vou comer, né? Sempre se colocava o vinho ao lado da comida porque é aquele momento, né? Que você tá ali se alimentando e apreciando. Só que isso é muito sério. Porque dependendo do que você coloca, né, dentro da sua boca, você não consegue ter a percepção. Então, existem as harmonizações por afinidade, as harmonizações por contraste, mas elas têm que ser feitas por um estudo, com um equilíbrio. Vou dar um exemplo que foi uma coisa muito incrível, assim, de uma vivência que a gente teve, um evento muito bacana que a gente teve na semana passada. Eu estava com esse chefe, que é o chefe Paulo Silva, e ele montou um cardápio. E chegou um determinado momento, num prato, que eu falava, gente, chefe, se você não tirar alguma coisa desse prato, olha, eu não vou conseguir harmonizar nenhum vinho. Não é assim, tipo, é nenhum.
Era um tempero?
Não, porque aquele prato trouxe acidez, ele trouxe a parte toda de carga, de potência da carne vermelha. Uhum. Ele trouxe crocância. Ele trouxe notas de sabor muito intenso, muito salgado. Uhum. Ele misturou muitas coisas. Assim,
que sozinho estava bom.
Perfeito. Só que assim, eu não conseguia colocar, porque assim, não existia uma nuance do prato que mais se destacava. Era um prato harmônico. Então eu falava, bom, então vou aproveitar a acidez e vou trabalhar por afinidade com a acidez. Aí, se eu trouxer um vinho tinto, puxa, não posso trazer nenhum vinho tinto, porque o tanino vai amargar a acidez. Olha, foi um desafio.
Complexo.
Foi um desafio, mas assim, e no fim, realmente, ele teve que mudar.
Certo.
Ele teve que mudar, porque senão eu não conseguiria trazer nenhum vinho do portfólio para poder harmonizar. E é isso. O que, na verdade, com isso, esse estudo, é para quê? Para trazer prazer para os comensais.
Não, é uma experiência.
É
só isso.
É
uma
experiência. É bem isso, é da ordem
de uma experiência. Porque você pode comer tudo que você quiser e tomar o vinho que você quiser. Mas você tem que ter aquela consciência. Eu vou comer e tomar um vinho. Agora é diferente a experiência da harmonização.
Sim.
Perfeito.
Agora, quando eu escrevia sobre esse assunto, eu sempre ouvia a dificuldade sempre maior de se harmonizar um vinho com sobremesa. Principalmente chocolate. Isso é uma verdade?
Não, de forma alguma. Você tem vinhos específicos...
Eu escutava tanto
para sobremesas,
isso.
Né?
Tanto.
Você tem
tanto.
Vinhos maravilhosos para harmonizar com a sobremesa. Normalmente, a sobremesa se segue uma regra um pouco mais básica, que é você harmonizar por afinidade. Então, você traz o vinho doce para harmonizar com o doce. Mas você tem vinhos fortificados que trazem outras nuances. Você tem até, por exemplo, espumantes que trazem versões muito interessantes de harmonização com sobremesa. Depende mesmo do que você vai ofertar.
Que interessante.
E, Helena, o que é considerado um vinho bom, um vinho de excelência? Quais as características que esse produto tem que ter?
Então, um vinho bom, um vinho de excelência é aquele que traz alguns aspectos básicos, né? Como, por exemplo, equilíbrio. Equilíbrio é o primeiro aspecto que deve ser notado, né? E o que é? No que se traduz esse equilíbrio? É o equilíbrio da acidez desse vinho, porque a uva, ela traz uma acidez natural. Com, no caso do tinto, os taninos, porque os taninos, eles são... elementos muito potentes. Então, se eles também estão em desequilíbrio no vinho, eles não trazem aquela sensação harmoniosa, né, de consumo. Álcool, dosagem de álcool e açúcar. Então, se você tem, assim, vou até trazer algo para vocês pensarem. Eu acredito que vocês duas já vivenciaram aquela coisa de colocar um vinho na boca, não precisa ser nenhum expert para isso. E você falar... Nossa, não vai isso. Ou ele pegou demais, ou ele queimou sua garganta. Ele te trouxe alguma sensação não positiva, vamos dizer assim, né? Isso é um vinho desequilibrado. O vinho equilibrado é aquele que te traz... Sabe assim, aquela coisa que desce redondo? Já entra na boca redondo e desce redondo. E isso é o perfeito equilíbrio entre álcool, acidez, açúcar... Taninos, no caso do tinto, tá? Então, você tem isso. A harmonia. A harmonia entre os processos de vinificação. Por exemplo, se você tem um vinho envelhecido em barrica de carvalho e, de repente, traz-se com muito desequilíbrio aquelas notas de madeira, de tabaco, o vinho fica desagradável.
Sim.
Então, precisa ser estudado o período de afinamento. O período de envelhecimento, em que tipo de barril, tudo isso combinado, né, com o tipo de uva que vai se utilizar, o processo de produção. Então, isso é que é a harmonia, né? Uhum. Complexidade. Uhum. Um vinho bom tem que ser complexo. O que é um vinho complexo? Aquele que você tem notas do próprio processo de maceração inicial, que é o primeiro estágio de vinificação. Você tem notas de fermentação. E você tem notas de afinamento. Então, que são os três grandes estágios. Uhum. Então, você percebe, você consegue ter essa percepção, só que para analisar um vinho complexo, você precisa ser um pouquinho mais treinado no assunto, né? Então, a complexidade é isso. Longevidade. A longevidade, ela tem a ver com alguns fatores. Não só o vinho, a maneira com a qual ele foi produzido e trazendo essas nuances que eu falei para vocês, mas também a forma de acondicionamento, né? Como ele foi, por exemplo, existem muitos vinhos que são produzidos e são vinhos produzidos com foco de guarda. Só que mesmo com a guarda, com o período de guarda,
tem um prazo.
Uhum. Os vinhos muito longevos, eles são vinhos assim que chegam ao ápice do equilíbrio. Uhum. E aí são vinhos que você vai deixar 20, 22, 30, 40 anos e
não
ele ainda vai
estar.
Ele ainda vai estar assim completamente íntegro e ainda num processo. Mas o vinho ele tem essa curva de ascendência e ele também tem a curva de descendência.
E vamos deixar só claro, não é uma guarda dentro de um armário.
Exato.
Não. Também tem isso.
Não
é uma
não.
guarda. Uhum. Tem todo uma climatização para aquilo.
Climatização,
ser...
posição.
Sim.
A posição, sim, ela vai te levar, sim, a uma longevidade maior. Então, tem uma série de fatores. Aí, cabe ao profissional que vai estar vendendo, claro, o vinho para você te orientar. Uhum. Né? Olha, este é um vinho de guarda, armazene ele em tal lugar. Não necessariamente, por exemplo, você precisa ter uma adega. Uhum. Se você tem um local da tua casa que é mais frio, tem muita gente que tem porões e que armazena os vinhos em porões. Uhum. De casa.
Acho
isso é
chique.
Perfeito.
Acho chique.
Porque é um local frio, tá ali mais próximo da terra. Uhum. Então, você consegue ter um armazenamento eficaz. Uhum.